Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia e por sua audiência. É sempre um prazer entrar no seu santo e abençoado lar e também no seu ambiente de trabalho com o nosso programa Saúde e Fé, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Fé e medicina caminhando juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre álcool e drogas. Isso mesmo, álcool e drogas. Tem coisas que precisamos enfrentar, não é mesmo? E nada mais justo que um diálogo aberto e franco com toda a sociedade sobre esta realidade que está ceifando a vida de tantas famílias e de tantos jovens. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Patrícia Minari, psicóloga e especialista em dependência química e também logoterapeuta. Teremos ainda, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana de Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar e interagir com o programa é muito fácil. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail para você fazer os seus pedidos de oração e também contar o seu testemunho. facebook.com/freirinaldo, facebook.com/freirinaldo são as nossas redes sociais e o nosso site www.freirinaldo.com.br para você conhecer todo o nosso trabalho. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Eu vim aqui mais uma vez, senti saudades deste lugar. Eu vim aqui pra te dizer, longe de ti, não sou ninguém, Senhor. Eu quero entender tua paz, me traz sempre aqui. Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder.
Saúde e Fé.
Viver em ti é o bem maior, o teu olhar vem me cuidar. Por onde eu vou, comigo faz. Na tua luz eu vejo o Pai. Senhor, eu quero entender tua paz. Me traz sempre aqui. Eu vim aqui pra te adorar. O teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Eu vim aqui pra te adorar. Sem receber a tua unção, o teu poder.
Pai querido e bom, agradeço-te o dom da vida e a alegria que sinto em meu coração. Agradeço pelos caminhos de esperança que abres a todos que querem andar na tua luz. Pai querido e bom, agradeço-te por teu projeto de reino que modela e inspira nossos trabalhos. A tua graça que nos acompanha na jornada de cada dia. Agradeço por tua bênção que nos torna mais seguro o nosso caminhar. Pai querido e bom, agradeço-te a vocação que me torna parceiro de tua criação, a perseverança na resposta aos teus apelos no dia a dia. Agradeço-te pela igreja, comunidade que nos fraterniza e fortalece no teu amor. Agradeço-te por tua palavra que nos educa, para vivermos como teus filhos e filhas. Agradeço-te pela ternura que plantaste no coração das mães e no olhar das crianças, a sabedoria que confiaste aos simples e idosos, a retidão que plantaste no coração dos puros e fiéis, a fortaleza que premiaste os santos e santas para o bom combate, a teimosia que infundiste nos profetas para o anúncio e denúncio de cada manhã, a proteção que concedeste às famílias para que unidas e fortes vençam quaisquer obstáculos. Agradeço-te por todas as pessoas que praticam o bem e que exercem a solidariedade, principalmente por aqueles que assistem os enfermos todos os dias e cuidam dos mais necessitados e carentes. Pai querido e bom, agradeço-te por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos consola, nos conforta, nos cura, nos protege e nos dá força e coragem em nossa caminhada diária. Obrigado, obrigado e obrigado por tudo que acontece em nossas vidas. Obrigado. Que o teu nome seja glorificado hoje e para sempre. Amém.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé. Daqui um pouquinho, vamos conversar com a doutora Patrícia Minari, ela que é psicóloga e também especialista em dependência química. Portanto, vá ligando para o seu vizinho, para a sua vizinha. O assunto de hoje muito importante, álcool e drogas. Todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa aprender. Vai ligando, vai convidando aquela pessoa, aquele seu parente, aquele seu amigo para ouvir o programa de hoje. E para você ligar e participar no programa é muito simples e muito fácil. contato@freirinaldo.com.br para você mandar o seu pedido de oração e contar o seu testemunho. facebook.com/freirinaldo é a nossa rede social ou o nosso site freirinaldo.com.br. Daqui um pouquinho, a doutora Patrícia Minari com o assunto álcool e drogas aqui no seu programa Saúde e Fé.
Chegando a Genezaré, as pessoas do lugar reconheceram Jesus e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados.
Cura-me, Senhor, pois quero viver. Dá-me teu amor, sem ti não posso ser feliz.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
É muito difícil convencer alguém a não fazer algo que lhe dá prazer. E a droga e o álcool, antes de qualquer outra coisa, é algo que oferece prazer imediato. A prevenção passa necessariamente por um tipo de educação, não apenas aberto ao diálogo, mas também à independência. A família tem um importante papel social e pode contribuir na prevenção do uso, na busca de ajuda e no apoio ao tratamento de quem está tendo problemas com o consumo. Refletir sobre o uso de drogas no contexto social, tendo como foco a família, é importante para se buscar melhores formas para lidar com esta questão.
E agora, a entrevista da semana.
Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutora.
Eu agradeço, Frei, a oportunidade, espero poder contribuir aí com as pessoas.
Quando a gente fala assim de drogas, assim, como é que está o assunto em termos de Brasil, doutora?
Hoje no Brasil a gente está enfrentando essa epidemia do crack, né? A gente vem ouvindo falar muito sobre o impacto do crack na vida das pessoas, mas o que a gente vê, Frei, na verdade, é que ainda existe um grande uso do álcool dentro das nossas casas e que o problema começa com o uso da bebida alcoólica na nossa vida, né? O álcool é culturalmente aceito, nós usamos nas nossas festas e aí é que abre a porta para as dependências todas, inclusive das outras drogas.
Agora, doutora Patrícia, a gente sabe assim que a bebida, socialmente falando, em muitas casas, de repente lá o marido toma, a esposa toma, os amigos, enfim, e a criança está vendo, de repente até para afirmar um pouquinho assim, não, meu filho tem que beber, porque enfim, já começa dali criar esse espírito, essa cultura, que amanhã depois, como a gente não sabe, o organismo pode desencadear um vício, uma dependência, doutora?
Sim, o que a gente sabe é que uma criança que começa a usar o álcool, ela tem quase 50% de chance a mais de se tornar dependente dessa substância ou de outras, porque esse organismo ainda está em formação. Então, existem duas vertentes. Uma é do modelo. Eu preciso pensar em que modelo eu estou passando para os meus filhos. Se eu uso álcool para resolver os meus problemas, para estar feliz ou estar triste, a criança vai aprender que é assim que ela resolve os problemas dela. E a outra questão é física, né? Se ela começa a usar qualquer substância que seja muito cedo, ela tem muita probabilidade de se tornar dependente dessa substância.
A gente sabe que existe, inclusive, né, muitas propagandas, a gente entra num comércio, uma casa comercial, enfim, de festas, lá tem um papelzinho escrito proibido, venda, bebida para menores de 18 anos. Isso funciona ou...
Na verdade, assim, o Brasil vem desenvolvendo algumas habilidades para isso, uma cultura. No cigarro, a gente já está bem adiantado, porque o cigarro, hoje você não tem mais a propaganda em horário, né, que as crianças estejam na sala, não existe mais muito nas novelas, então nós adiantamos. O álcool ainda está caminhando para isso. Mas a gente precisa incutir isso nas nossas casas, né? As pessoas têm que saber que tem que ter um modelo, não estou dizendo que ninguém possa beber, mas que saiba usar, né? Com parcimônia, é um copo, é para comemorar algo, nada que seja demais, né?
Doutora Patrícia, a gente sabe assim que existe uma realidade muito grande assim, que é oferecido na porta das escolas, enfim, uhum. Quando os pais têm aqueles filhos que já entram na adolescência, já no início da juventude, já ficam assim preocupados porque o filho quer sair, quer ir para festinha, quer ir para baladinha, enfim, e o pai fica, a mãe fica preocupada assim porque sabe que lá fora pode acontecer de oferecer. Como é que os pais, né? A primeira pergunta assim, como é que os pais podem alertar os filhos? Uhum. É chegar assim, olha, não quero saber isso, aquilo, uhum. Cuidado com isso, cuidado com aquilo que você vai tomar, aquilo que vão te oferecer. Como é que a orientação para os pais nesse momento?
Na verdade, assim, a gente vive uma triste realidade, né, Fri? Os nossos filhos vão receber essa oferta, né? As pessoas vão ofertar. Mas prevenção começa pelos estudos e pela experiência, o que a gente sabe, prevenção começa desde pequenininho. Okay. Quando você ensina a dizer sim e não, e trabalhar com qualidade de vida. A gente, claro, tem que trabalhar com qualidade de vida. A criança sempre tem que saber escolher pela qualidade de vida. E assim, assim que ele tiver uma idade, ele precisa entender o que é aquilo,
okay,
saber o que é bom e o que não é bom. Não dá pra gente esconder a realidade da criança, né? Agora, a gente não pode mentir e a gente não pode fazer terrorismo. Então, a gente não pode dizer assim, se você usar aquele cigarro, você vai morrer. Você não pode falar mentira, porque as crianças hoje, elas têm muito acesso à informação. Se você diz algo, elas vão perguntar para o Google se é verdade ou não.
Okay.
Então, a gente tem que dar informação verdadeira, concreta, clara, mas que condiza também com a sua vida. Dentro da sua casa também tem que ter essa conduta.
Estamos falando dentro de casa, né, e até mesmo para orientar os pais que estão nos acompanhando e as crianças, os adolescentes, que a gente quer que essa realidade seja muito bem explicitada. Como é que um pai, uma mãe, começa a perceber, e aí que está o detalhe, começa a perceber que está algo acontecendo com o seu filho? Uhum. Que comportamento que ele começa a mostrar, doutor? Uhum. Se de repente é aquele filho assim que não teve muita abertura com os pais, que se isola um pouquinho mais, no seu processo já da infância, da juventude, da adolescência, não tem muita abertura. Uhum. Então, que tipo de percepção que os pais têm que ter na hora de perceber? Alguma coisa está acontecendo.
Acho que uma das coisas que a gente sempre conversa em consultório, na clínica, é assim, você precisa olhar para o seu filho, você tem que saber, você tem que conhecer aquela criança, desde pequenininho. Então, a gente tem que ter o hábito de conhecer o filho. Isso já nos ajuda muito. Porém, quando vai chegando na adolescência, ele tem algumas alterações de comportamento. E essas alterações, elas podem se bater com o uso de drogas. Então, por exemplo, vive no quarto. O adolescente tem esse comportamento, okay, de viver no quarto, né? Então, não dá pra gente confundir as coisas. Agora, tem alguns sinais que são importantes, assim.
Presta cheiro, atenção, você que é pai, você que é mãe, presta atenção agora nesses sinais.
Né? Cheiro, né? Essa coisa de você sentir o cheiro do seu filho, porque o álcool dá pra você sentir, a maconha dá pra você sentir. A cocaína já é um pouco mais difícil, mas assim, a maconha, o álcool, que geralmente os adolescentes começam por aí, você já começa a perceber, okay, que tem alguma coisa errada. Minha mãe tinha uma mania de beijar a gente quando chegava em casa. Mas na verdade era um truque dela, porque, okay, ela queria sentir o, okay, cheiro, né? Então, okay, acho que tem muito isso, o pai e a mãe tem que desenvolver isso. Então, a questão do cheiro, a questão dos olhos, né, a pupila mais dilatada, menos dilatada, alterações bruscas de comportamento, então, assim, sempre foi sociável de uma hora para outra, não é mais. A questão das companhias, sempre andou com um grupo, depois muda também bruscamente de grupo, começar a assumir coisas em casa. São sinais que a gente pode começar a perceber que alguma coisa está errada.
Ok. Tá vendo? Pequenos gestos, pequenos sinais que podem revelar algo muito pesado, ou de repente muito delicado que está acontecendo. E nesse caso, o pai percebe, a mãe percebe, pega uma cinta e vai resolver a situação ou não?
Então, aí acho que essa é uma coisa importantíssima, assim. A primeira coisa é não fazer o terrorismo. A gente não pode aterrorizar, né?
Ameaçar de expulsar de casa,
não,
etc.
Não. Né? Na verdade, assim, a dependência química, ela é uma doença, né? É uma doença e, como toda doença, ela tem tratamento. E a gente precisa chamar essa pessoa à reflexão. Então nós temos que ir até a pessoa, mostrar o que está acontecendo. A gente não pode fazer de conta que não está vendo.
Ok.
Porque
geralmente
é isso
que acontece. Todo mundo sabe, ou o pai ou a mãe não quer. Não, meu filho não, minha filha não. Ou seja, não quer ver o que é óbvio, né?
Exatamente. E aí esse mal vai crescendo de uma forma que quando você vê ele já está incalculável. Então assim, a primeira coisa, eu estou vendo alguma coisa errada, eu preciso conversar com meu filho.
Como abordar, doutora?
Na verdade, a gente tenta fazer uma abordagem que seja motivacional. Então, assim, chamar a reflexão. Você está percebendo que seu rendimento na escola caiu, que as coisas não estão indo bem, que você não tem mais aquele seu amigo? Aquele fulano que sempre foi seu amigo hoje não anda mais com você. O que está acontecendo?
Okay.
Então, você chama a reflexão. E você dá responsabilidade.
Os pais estão preparados para isso? Ou antes, doutora, não seria mais justo que quando começa a perceber que alguma coisa está errada com o seu filho, com a sua filha, com o adolescente, com o jovem, enfim, ou com o marido, com a esposa, enfim, né? A gente não sabe, não tem idade para isso muitas vezes, não seria interessante os pais, primeiramente, procurar ajuda?
Olha,
para receber as informações de como abordar depois?
Na verdade, assim, esse diálogo em família é uma coisa que sempre tem que haver.
Ok.
Né? Então, se você percebe, se a dinâmica da família já é essa, qualquer alteração, não só pelas drogas, a gente já vai dialogar em família.
Ok.
E se percebendo o problema instalado, aí sim precisa se procurar uma ajuda especializada.
Ok.
Então, o primeiro passo é, vamos conversar sobre o que está acontecendo? Com clareza.
Mas o adolescente, ele vai admitir, ele vai encontrar assim, no pai e na mãe esse grau de confiança? Ele disse, não pai, eu me aventurei, me oferecer, eu experimentei e achei legal, achei gostoso, e daí?
Às vezes sim, às vezes não. Se continuar negando e perceber que tem essa alteração de comportamento e que está no uso, aí tem que procurar um especialista mesmo.
Okay.
Aí é a indicação do especialista. Mas a gente não pode desvalorizar o quanto pode ser mobilizador essa conversa em família.
Okay.
E o quanto isso pode ser motivador até. Entendeu?
E o processo de cura começa já aí.
E começa aí.
Admitir,
exatamente.
Enfim, nada de reprimir, nada de expulsar de casa, nada, porque aí a pessoa já entrou nesse universo que é um abismo, na verdade, que pode desencadear abismo. E se começa a reprimir, aí a coisa...
E na verdade, assim, a família precisa de ajuda. Se você tem o problema da dependência química instalado dentro da sua casa, a família toda precisa de ajuda, não tem como. Porque aí existem vários mecanismos da doença que a família pega.
Porque aquela questão também acontece, né, doutora, assim, cuidado com o filho do fulano porque ele é drogado. Uhum. Começa um estigma, começa uma discriminação na rua, no bairro, na família, nos familiares, e a pessoa começa que caiu por N situações ou se desviou, enfim... Uhum. Teve um deslize na vida e começou a experimentar vários tipos, então começa a sofrer talvez uma discriminação da família. E é por isso que a família precisa ser muito bem trabalhada e estruturada para isso.
Exatamente. E a dependência química tem uma característica muito interessante, Frei, que é a da manipulação. A pessoa automaticamente ela começa a manipular para poder usar. E aí a família muitas vezes entra nessa manipulação. Okay. Então uma orientação que a gente dá é assim, procure ajuda. Procure ajuda. Porque isso vai poder te dar um caminho muito mais tranquilo.
Tá. E eu queria insistir um pouquinho mais nisso, doutor, assim, porque é muito comum hoje estar sendo oferecido nas portas das escolas, dentro das escolas, infelizmente, né, no bairro, na vizinhança, nas baladas, enfim. Uhum. E às vezes, eu estou falando assim, a droga, o cigarro, a maconha, o crack, mas também as bebidas que vão tornando essa dependência. Uhum. Então tem que ter muito cuidado ali, o pai, a mãe, de saber acompanhar, saber abordar, saber assim, isso. Conversar com o seu filho antes de começar a agir agressivamente. Isso. É isso, doutor?
Exatamente. Assim, a conversa é sempre o melhor caminho, né? O dizer, estou do seu lado, estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui te julgando, eu quero te ajudar, né?
E se o jovem, o adolescente nega, começa a negar, não, e se sabe que é, doutora? Porque aí o pai, a mãe vai lavar a roupa dele, encontra lá algo estranho no bolso da calça por esquecimento, porque não soube esconder na hora certa, e daí?
Então, aí existem várias medidas. A primeira delas é não esconder o problema. Se você percebeu e se você achou, você tem que deixar claro isso, né? A família
que
tem
você não é bobo, que você está percebendo.
A família tem uma conduta muito comum de, eu achei, mas eu não falei para ele que eu achei, porque ele ia ficar irritado. Então, assim, nós temos que deixar claro para a pessoa que todo mundo sabe do problema e que ele precisa tomar uma decisão frente àquele problema. E aí procurar um grupo de ajuda para a família, procurar um especialista para essa pessoa, essa criança, esse adolescente, né? Infelizmente hoje começa cada dia mais cedo. E aí buscar as orientações específicas para cada caso.
Entendi. Olha quantas informações estamos aqui recebendo da doutora Patrícia Minari. Se tem alguém que entende da situação, ela é psicóloga, portanto entende como funciona o mecanismo da cabeça, o mecanismo aí de como deixa a dependência química no nosso cérebro. E ela também é especialista em dependência química, com um trabalho de mais de 10 anos na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para ela falar um pouquinho sobre isso, e logoterapeuta. Eu vou ter que chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações, nós vamos falar sobre os tipos de tratamento, quais são os cuidados, as medidas preventivas aí, e como que a droga ela interfere qual é a química da droga que deixa o nosso metabolismo nessa dependência. Quer saber essas informações? Então não sai daí, o Saúde e Fé é seu, vai pro intervalo e volta já só para você.
Vem cuidar, vem cuidar de mim.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, hoje falando sobre álcool e drogas, cuidados e tratamentos, recebendo carinhosamente que é a doutora Patrícia Minari, psicóloga, especialista em dependência química e logoterapeuta. Aceitou nosso convite e está aqui nos esclarecendo tudo, quais são os cuidados, os tratamentos, enfim, sobre esta realidade que infelizmente ainda assola o nosso país e, por que não dizer, o mundo inteiro. Doutora, quais são os tipos, antes dos tipos, eu queria perguntar para a senhora, o que que a droga, a pessoa que vai inalar, que vai cheirar, que vai beber, enfim, o que que isso produz no nosso cérebro, no nosso metabolismo, que torna dependente? Por quê? Por que isso é bom, porque dá uma sensação gostosa? O que que acontece dentro do nosso corpo, doutora?
Na verdade, assim, cada tipo de droga tem uma ação, né? Nós temos vários tipos de drogas, umas são depressoras, outras são estimulantes, mas de qualquer forma elas trazem um prazer e trazem algo que naquele momento aquela pessoa está precisando. E com o uso contínuo, o organismo, né, principalmente o sistema nervoso central, ele vai se adaptando àquela substância, e aí quando tira... É o que a gente chama de síndrome de abstinência. Aí a pessoa, o organismo da pessoa sente falta da droga. Cada tipo de droga dá uma síndrome de abstinência.
Ok.
E aí a gente teria que entender melhor o que cada droga faz no organismo para entender por que a pessoa fica daquela forma.
Começa a sentir algo de prazer interno, que aí sempre quer mais.
Na verdade, assim, quando se começa a usar a droga, é uma decisão, né? Eu vou usar, então, porque foi convidado, ou porque achou bonito, ou porque viu os pais fazerem isso. Então, começa a se usar por um estímulo, geralmente social ou psicológico. Depois de um certo tempo de uso, aí o estímulo é muito mais biológico do que simplesmente psicológico e social. A dependência química é uma doença que inclui todas essas áreas, a psicológica, a social e a biológica. Mas depois da dependência instalada, a biológica é uma área que age fortemente.
E aí que precisa do tratamento?
Precisa do tratamento, muitas vezes precisa de medicamento.
Que tipo de tratamento? Existe um só, vários tipos, ou vai depender do uso da... A pessoa que de repente ela toma, ela fuma... Ela inala vários tipos de drogas, enfim, que tratamento? É uma mescla de tratamento? Existe um só ou vários tipos?
Na verdade, hoje nós temos uma gama de tratamentos. O que a gente aprende com o tempo, né, trabalhando em dependência química, é que não existe um melhor, existe aquele em que a pessoa se adequa. Então, nós temos aí, por exemplo, os grupos de autoajuda, o AA, o NA, a Pastoral da Sobriedade, que em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem em quase todas as paróquias, que são um tipo de tratamento. Existe o tratamento médico, né? Existe o tratamento da equipe multiprofissional, por exemplo, os CAPs, que aqui em São José nós temos, em outras cidades da região também nós temos. Existem clínicas de recuperação, onde as pessoas ficam internadas por 6 meses, 7 meses. Isso vai depender da situação da pessoa naquele momento e da relação dela com o uso. Então, se ela, por exemplo, se ela já está com a vida toda depauperada, se as coisas já desestruturaram do lado dela, não tem mais apoio familiar, social, às vezes ela precisa de uma internação.
Aí, nesse caso, doutora Cia, voltando para dentro de casa de novo, o pai, a mãe não quer expulsar de casa, mas se está nessa... Aí começa a desaparecer coisas, começa a ficar agressivo, começa a tirar dinheiro da carteira do pai, da mãe, enfim, sumir coisas dentro de casa, enfim. E aí, que atitude que o pai tem que ter, a mãe tem que ter? É pegar pela força e levar num desses centros, doutor?
Hoje nós temos aí, né, um boom da internação compulsória, que as pessoas falam, que é pegar a força e levar, né? Muitas vezes as pessoas vêm buscar. Mas, na verdade, o que nós vemos pela prática é que o que mais dá certo é quando a família se mobiliza e consegue limitar a ação dessa pessoa, entendeu? Então, começou a roubar e tal, ó, tá sumindo coisa, nós não vamos mais deixar, né? Você não vai mais poder pegar dinheiro. Então, a família se organiza para limitar isso, porque aí a pessoa começa a perceber que ela não tem mais por onde agir.
Tá, mas aí o filho, né, doutora, assim, ele é forte, ele é jovem, ele é forte... A mãe começa a ficar com medo. Ele começa a ameaçar, inclusive... Existem situações onde a agressividade é uma das características por essa abstenção, por esses cortes que a família dá. E daí?
E aí, muitas vezes, a família precisa recorrer ao Ministério Público, infelizmente, para poder fazer esse tipo de internação que a gente chama de involuntária ou compulsória.
É como, assim, a mãe que percebe que a criança se machucou ou a criança tem uma cárie e tem que levar no dentista, né? A criança vai estar naquela cadeira, vai chorar, a mãe vai se desesperar também, vai chorar, mãe, socorro, porque vai ter aquela agulhinha, vai ter isso e aquilo, mas a mãe tem duas escolhas, o pai tem duas escolhas, ou tira e se comove com o choro da criança e leva para casa e vai continuar com a feridinha e com a cárie, ou sabe o que é melhor para o filho e mesmo com a dor, mesmo que ele vai sentir, ah, eu te odeio, enfim, mas é necessário nesse processo.
É, mas é sempre legal a gente ressaltar que esse é o último recurso.
Claro.
Né?
Claro.
Que existem, até chegar nesse ponto, e é por isso que eu digo, olha seu filho quando chega em casa com 12, 13 anos, porque talvez você evite essa ponta quando tiver com 20. Porque existem outras formas da gente abordar e que acabam dando um resultado melhor.
Doutora, é claro que o visual também às vezes ajuda, né? É legal, assim, é uma medida de prevenção, não digo, né? Mas, assim, mostrar para um filho, para um adolescente, visitar algum centro de recuperação, assistir talvez algum documentário, algum filme, assim, que mostra, assim, as consequências da vida, da desfiguração da essência humana, para que o filho tome consciência disso?
Na verdade, na adolescência, a gente se depara com uma questão que é a da curiosidade. O adolescente tem muita curiosidade.
Claro.
E tem a fantasia do poder. Então, às vezes, se você demonstra muito... Por muito tempo a gente usou esse tipo de prevenção.
Né?
É. Mas aí o que a gente foi percebendo? Que o adolescente, por curiosidade e por achar que com ele não vai acontecer, acabava experimentando.
Entendi.
Então, hoje, acredita-se que a melhor prevenção é aquela que desde pequenininho ensina a dizer sim e não para as coisas certas, qualidade de vida, e agora, assim, a realidade está aí para todos ver. Se você passar na praça do centro, você vai ver as pessoas lá caindo, os meus filhos sempre perguntam, mãe, o que é aquilo? Aquilo é a pessoa que usa droga. Então, são respostas claras e firmes, mas no momento certo.
Agora, uma pessoa que um jovem, enfim, que usou, fez um tratamento, graças a um bom Deus, fez assim um processo e está livre, né? Está livre. Quanto tempo, né? Duas perguntas. Quanto tempo que leva para essa droga realmente sair, ele se desintoxicar e o que, que ele tem que fazer a partir de agora para não voltar, né? A reincidir, a cair no buraco de novo?
Na verdade, assim, a desintoxicação depende também do tipo de substância, mas não é um processo demorado, né? Essa coisa da droga sair do organismo, né? O que se precisa é de uma recuperação psicológica aí, porque o mecanismo da compulsão fica com a pessoa. Então, a pessoa desenvolve esse mecanismo e aí ela precisa do uso. Então, ela precisa criar novas formas de habilidade de vida, formas de lazer, para ela saber que existe vida sem a droga. E isso leva bastante tempo. Então, geralmente, as pessoas ficam anos nos grupos de autoajuda, As pessoas ficam anos se tratando.
É o famoso amor exigente também.
É, exatamente, né? O amor exigente, né? O NA, são grupos que são okay. importantes. Então, assim, a pessoa precisa criar novas formas de vida para ela se sentir okay. bem com, sem a substância. Okay. Né? Agora, o tempo de desintoxicação depende da substância que ela usa.
Hoje estamos falando sobre álcool e drogas com uma grande especialista aqui que aceitou nosso convite, está aqui, psicóloga, enfim. É, doutora, a pessoa está... Ela está nesse processo de cura, nesse processo de restauração interior. Então a gente sabe que o pai e a mãe, por mais que eu estou abordando aqui a questão do adolescente, do jovem, porque é o mais comum. Uhum. Mas também pode ser o pai, a mãe. E quando o pai é usuário, quando a mãe é usuária, enfim, de repente, drogas e gravidez, tudo isso assim, a criança também passa, a mãe está grávida, usuária. Vai passar isso para o feto?
É, na verdade, existe uma questão química, né? Que a pessoa já recebe. Existem crianças, por exemplo, filhos de usuários de crack, que já nascem com convulsão, com okay. síndrome de abstinência até às vezes. Então, é uma questão que já passa e sempre, Frei, a questão do comportamento aprendido. Okay. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Okay. Se eu resolvo os meus problemas usando drogas, eles vão aprender que é assim que se resolve o problema.
Eu acho que uma coisa ficou muito clara para quem está acompanhando, que a doutora Patrícia está nos ensinando aqui, que a solução está dentro de casa, tem que trabalhar as informações, as orientações, acima de tudo essa conversa livre, essa conversa verdadeira, criar climas de harmonia e de verdade, de transparência nos relacionamentos pai e filhos, para que haja essa liberdade de o filho, uma vez que chega em casa e pai, mãe, me ofereceram um negocinho lá na escola, na rua, e eu não aceitei, e porque uhum. o senhor falou, porque a senhora falou. Então, isso é uma realidade. A outra realidade é assim que não é só o usuário que está doente, uhum, a família também está doente. Então, o pai e a mãe têm que ser ajudados uhum. também. Não é assim, ah, o meu filho... Não, mas a doença, ela repercutiu,
na
né?
Na família toda. E assim, uma coisa que é importante é que não existe um culpado. Quando acontece uma questão dessa na nossa casa, a gente fica procurando um culpado.
Exato.
Não existe, Frei. O que existe são pessoas que precisam de ajuda e que devem procurar ajuda.
Ok.
E toda a família é importantíssima na prevenção para que essa criança não venha a usar, mas também é muito importante se o problema acontecer. Eu costumo dizer que quando uma família está no tratamento, a gente já tem 50% do caminho andado.
Claro.
Então, assim, a família é importantíssima tanto na prevenção quanto no tratamento.
E quando precisar, buscar sempre ajuda. Tem aí, na prefeitura, a senhora tem uma experiência lá em São José dos Campos. Como é que isso é abordado em termos assim, de tratamento de saúde pública, doutora?
É, na verdade, em São José dos Campos a gente tem um trabalho interessante. Assim, nós temos um centro que se chama CAPS-AD, que é um centro de atenção a usuários de álcool e drogas. Mas nas unidades básicas de saúde, nos postinhos mais próximos da sua casa, nós temos um trabalho de abordagem do usuário de drogas, nós temos um trabalho de abordagem ao fumante nessas okay, unidades básicas okay. de saúde. E aí, caso a pessoa precise, ela é encaminhada para o centro de tratamento. Okay. Temos uma rede que faz internação, então assim, tem um suporte, né?
Okay.
Fora isso, Frei, assim, o município também conta com os grupos de autoajuda, com todos esses movimentos que dão um apoio muito importante nesse momento.
Okay.
O importante é que a pessoa descubra aonde é o melhor lugar para ela.
A gente sabe que existe também uma realidade, doutora, assim, que a gente tá, isso é ótimo, a prevenção, a família, né, recuperar a pessoa. Mas chega momentos, enfim, que infelizmente a pessoa é apreendida porque está vendendo, está uhum. usando, enfim, e vai ter que um adolescente ser recluso, preso. Como é que a família pode, depois, que orientação a senhora dá para o filho que agora está preso por causa de droga, doutora?
Hoje os serviços já, né, que trabalham com a internação, por exemplo, a Fundação Casa, eles já têm essa abordagem para usuários de drogas lá dentro. O importante é que assim que a pessoa saia, ela vá também procurar
okay,
o tratamento.
Okay.
Né? Porque às vezes ela passa um período de abstinência lá dentro, onde ela está reclusa, e aí depois ela já sai e vai procurar o tratamento.
Okay.
Né? Para ser uma vida diferente. E a questão da espiritualidade, né, Frei? Que hoje a gente vê assim, o quanto a ciência cada vez mais caminha no sentido de o quanto a espiritualidade é necessária para que a pessoa consiga se recuperar. Então, assim, que busque, né, uma religião, busque um sentido para a vida para que possa caminhar sem esse tipo de apoio que seja
Eu acho que também é muito importante isso, que a senhora abordou a questão da espiritualidade, trabalhar a mente,
uhum.
né, com boas leituras,
e...
com boas influências, assim, com situações assim, que realmente vão dar uma alternativa de libertação, de cura, espiritualidade, grupos de jovens, grupos de oração, tudo isso são mecanismos que podem, depois de uma pessoa sair de uma situação como essa, ou está vivendo, para ele não se sentir isolado e muito mais assim discriminado ou rejeitado na sociedade, né, doutora?
E eu não conheço a realidade da região, mas assim, em São José dos Campos a gente tem vários grupos. Tem um grupo na Paróquia do Espírito Santo que funciona sexta-feira, 10 horas da noite.
Ok.
Que é o horário que você sai para balada, né? Então, assim, vá ao grupo, né? Então, existem muitas alternativas. Okay. Então, as pessoas precisam buscar, né?
Que maravilha. Doutora, eu queria que a senhora olhasse para essa câmera ali. Agora, para quem está em casa, o assunto está muito interessante. Hoje foi um dos primeiros assuntos que a gente está falando sobre álcool e droga. A gente vai voltar com essa temática e talvez mais algumas mais específicas. Hoje, assim, foi aquele gostinho geral. Mas para quem está em casa, para aquele pai, para aquela mãe, que de repente, assim, prestar um pouco mais atenção, como abordar, enfim, aquelas dicas, aquelas orientações fundamentais que eu vou pegar agora a caneta, que eu vou pegar o meu caderninho e vou anotar, porque são orientações de uma especialista. Então, eu queria que a senhora ficasse à vontade e usasse agora essas câmeras aí para orientar quem está em casa, doutora.
Acho que, na verdade, assim, é um resumo daquilo que já foi falado, né? De olhar para o filho, de conversar, ter um diálogo aberto no sentido do que é bom, do que não é bom, do que é qualidade de vida, do que não é qualidade de vida. E de sempre abrir para as escolhas. Você sempre tem a possibilidade de escolha. O filho tem que saber que ele pode escolher entre o bom e o ruim. E a questão de sempre estar junto, né? Entrou nessa, não era para entrar, não era mesmo, mas entrou, nós estamos juntos. O que nós vamos fazer para você sair? Né? A importância da família junto nesse processo de tratamento.
E como a senhora disse, não é questão de o marido culpar a esposa, ou a esposa, porque você não acompanha, aí começa esse jogo de culpa interno, isso em nada vai ajudar, né, doutor?
Não, nada vai ajudar, na verdade só vai piorar, o filho vai perceber essa brecha, principalmente entre o casal, então a gente tem que trabalhar no sentido de que, assim, nós estamos aqui oferecendo ajuda para você, você quer ajuda, então você tem um caminho a seguir.
E a primeira ajuda começa pelo amor, né?
Exatamente.
Esse é o fundamental. Gente, hoje a gente teve o privilégio de... Aliás, antes de encerrar, logoterapeuta, o que que é, doutora, assim, para quem está em casa? Eu falei, anuncio logoterapeuta. O que que é essa logoterapia?
A logoterapia é uma linha da psicologia que trabalha com a busca do sentido.
Ok.
Então, a pessoa vive em busca de um sentido e a gente trabalha com isso.
É o norte da vida?
Né?
Que maravilha, viu? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Patrícia Minari, psicóloga, especialista em dependência química e também logoterapeuta. Quem quiser entrar em contato com a doutora Patrícia, está o e-mail na tela aparecendo para você, patriciaminari@terra.com.br. Você de qualquer parte do Brasil que está acompanhando pode também dar o seu testemunho, pedir alguma informação, alguma dica, comentar sobre o programa de hoje, enfim, que ela está à sua disposição para orientar além desse programa. Doutora, em nome do nosso programa Saúde e Fé, foi um prazer enorme recebê-la. A senhora se comunica muito bem, muito simpática. Eu tenho certeza que quem está em casa está batendo palmas aí para as suas explicações. Se a gente entrar em contato, a senhora volta para novos temas, doutora?
Volto e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento.
Que Deus abençoe a senhora. Amém. Parabéns de coração e continue nessa luta para essa cura desse mal que é o mal da sociedade.
Muito
viu?
Obrigada.
Gente, depois dessas informações maravilhosas, quanta coisa bonita nós aprendemos hoje, mas agora está vindo a melhor parte, né? Essas informações a gente cuidou do nosso corpo, da nossa mente, mas agora vamos cuidar um pouquinho do nosso espírito. Então, no próximo bloco, junto com você, aqui no Saúde e Fé, o nosso momento de oração.
Vem cuidar, vem cuidar de mim. O céu inteiro está rezando por ti. Estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 450 cidades visitadas pelo país afora, cidades diferentes. E para solicitar a Missa da Saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. bonito. Pode ser num salão paroquial, na Praça da Matriz. É muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com/freirinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, existem muitas dicas de como evitar o álcool, de como evitar a bebida. O importante é ter juízo, ter consciência, ter equilíbrio, evitar más companhias, evitar o primeiro gole, você que tem problema, porque você sabe que você pode perder a sua fama, a sua dignidade, você pode perder a sua família, é um grande problema social, enfim, muitos estabelecimentos vendem abertamente porque não estão preocupados com a tua saúde, estão preocupados em ganhar dinheiro. Então cuidado, cuidado, procure conversar bastante isso dentro de casa, procure se inteirar cada vez mais com informações sérias de como isso pode prejudicar a tua saúde, o teu equilíbrio mental, teu raciocínio, tudo isso o álcool e a bebida atrapalham. Então é uma questão de saúde, de conscientização. Dicas tem bastante. Evitar álcool e bebida, drogas não combinam com a nossa saúde física, mental, emocional, psicológica e, acima de tudo, espiritual. A gente tem que lembrar que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Existem hoje tratamentos, existem clínicas especializadas. É uma questão de força, de vontade. A pessoa tem que querer. Salve o seu nome, salve a sua família e, acima de tudo, salve a sua saúde. Salve a sua dignidade. Você pode e é maior do que uma droga, maior do que um álcool. Deus abençoe, viu?
Programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o nosso testemunho vem da Elizabeth, que quer dar um testemunho de fé, verdadeiro milagre de Deus, por intercessão de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Ela diz assim: Frei Rinaldo, minha sogra, moradora de São José do Rio Preto, teve um diagnóstico de câncer de pele na perna direita. passou por diversos exames e tratamentos, sem nenhum êxito e a doença se agravando, chegando-se à possibilidade de amputação. Nessa época, encontrei uma pessoa que me falou sobre São Peregrino Lasiose e esse protetor contra o mal do câncer que eu não conhecia. Eu rapidamente fiz uma promessa pedindo a cura de minha sogra. Após 3 meses de tratamento, houve uma melhora muito grande e, ao completá-lo, obteve a cura total. Eu agradeço, Frei, primeiramente a Deus e depois esse santo tão poderoso que me ajudou nesse momento tão difícil na minha vida e principalmente na minha família por causa da minha sogra, o câncer que estava cometendo a sua perna. Obrigada, Frei, por divulgar essa devoção. Que Deus o abençoe muito e a esse programa que dá a oportunidade de rezar pelos enfermos. Muito obrigado, Elizabeth. Obrigado pelo seu testemunho. Que Deus abençoe. Um beijo aí carinhoso para você. Muitas bênçãos para sua família, em especial para sua sogra. Obrigado por relatar esse testemunho. Eu tenho certeza que esse teu testemunho está ajudando muita gente a acreditar nos milagres. Quantas pessoas estão passando, talvez, por esse momento de um tratamento de câncer. Tenho certeza, Elizabeth, que esse teu testemunho chegou no momento certo para dizer para essas pessoas que Deus é o Deus do impossível. Que Deus abençoe, viu? E se você também tiver um testemunho como esse, escreva para nós, mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, ou mande-nos através do Facebook, facebook.com/freirinaldo. Deus abençoe.
Momento de oração, agora, no programa Saúde e Fé.
E nesse momento eu queria convidar você e sua família para nos colocarmos diante da presença de Deus. Eu sei que você tem muitas intenções no seu coração. Eu fico imaginando que você também esteja passando por um momento muito difícil, talvez de muitas dores, recebeu o diagnóstico, recebeu a notícia, talvez de uma doença delicada ou até mesmo de um câncer. Isso está fazendo você perder a paz, perder a calma, a serenidade, a tranquilidade. Eu digo para você, calma, calma, não tenha medo. Deus está no comando. Se coloque agora diante da presença dele em oração. Faça como fez aqui a Ângela e Marcos de Souza, São Paulo. Frei, uma criança da creche onde trabalhamos está com um tumor na cabeça. Não pode operar, por isso começou a fazer quimioterapia. Por favor, Frei, reze por ela. A Luzia Cardoso da Rocha Romeiro, de Anápolis, Goiás. Frei Rinaldo, eu assisto sempre o programa. E hoje estou aqui para pedir orações para minha família. Estou em tratamento do meu joelho esquerdo. Reza por mim, Frei. A Mari Trindade, de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Querido Frei Rinaldo, sua bênção. Peço que coloque em oração a minha mãe, que está muito doente, com fortes dores na região do ouvido e garganta, que impede de se alimentar. A Heloísa Helena, de Lins, São Paulo. Frei Rinaldo, seu programa Saúde e Fé é muito bom, eu aprendo muito. Eu sempre estou divulgando para as outras pessoas assistirem. Reze por mim, reze por minha família. A Eliana Conejeiro, de Livramento, lá na Bahia. Frei, peço por Deus para que inclua o meu nome em suas orações. Tudo começou com a insônia e há 1 ano e meio de médico e médico não melhorou. De uma doença, os remédios vão criando outras. Eu peço oração por mim, Frei, por essa situação. O Arlindo Gomes dos Santos, de Nova Zelândia, São Paulo. Peço que o Senhor ore por meu irmão que tem câncer, ele mora em Nova Zelândia. Estou pedindo todos os dias em minhas orações. Por favor, me ajude, Frei, em suas orações. O Cícero da Silva, de Carapicuíba, São Paulo. Padre, reze pela saúde do meu sobrinho que tem 12 anos e está com depressão. E peço também saúde por todos os meus familiares. Essas e tantas intenções, agora a intenção que você traz no seu coração. Eu quero que você agora creia, mentalize. Visualize a graça de Deus acontecendo. Visualize a vitória de Deus descendo sobre você e sua vida. Não desanime, não perca a fé. Ore sem cessar. Eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Então é nessa fé, nessa certeza que nós invocamos sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe com muita fé, com muita saúde. Vá durante a semana interagindo conosco, enviando o seu e-mail, contando-nos o seu testemunho, as suas graças. Nós registramos tudo isso aqui em nosso programa Saúde e Fé. E lembre-se de verdade, cuide do seu corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas. Mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.